Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 78ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia. Mateus 6, versículo 1 a 4, a caridade.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Jesus ensina aos seus seguidores que devem praticar os seus deveres religiosos, a caridade, a oração e o jejum, para servirem então a Deus e aos outros, e não para serem vistos e elogiados. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa, essa pessoa sendo necessitada, não fique contando o que fez com os outros, porque isso significa hipocrisia. Isso fazem as pessoas demagogas. Eles fazem isso por serem elogiados, para serem elogiados pelos outros, e eu afirmo a vocês que isso é verdadeiro. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que tem mesmo o seu amigo mais íntimo, ele fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai é o que vê e que faz com você um cidadão melhor. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1645, 1647 e 1649. Vereador Luiz Fernando Bright. Revitalização da faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Dom Bosco. Patrulhamento e encascalhamento no loteamento Olga Barra. Reparos da proteção metálica danificada no pontilhão da Cidade Nova. Recuperação da rua Telmo Martins Bastos. Número 1650 e 1651. Vereador Mano Gás. Revitalização da faixa de pedestre na Avenida Marechal Setembrino de Carvalho. Substituição de luminária no bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 1653 e 1654. Vereador Egídio de Carvalho. Substituição de lâmpada na rua Marechal Floriano. Patrulhamento e encascalhamento na rua Perimetral Norte, Quebec. Requerimentos adversos. Número 1652, vereador Mano Gás. A BRK, para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no bairro União das Vilas. Feita a leitura dos requerimentos.
Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal. Para requerimento verbal, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário também pelas redes sociais. O meu requerimento verbal, eu gostaria de solicitar um encaminhamento para a RGE, solicitando providências de melhorias na rede elétrica da IPK1, que sofre com constantes quedas, passaram a sofrer com constantes quedas de energia os moradores daquele bairro da nossa cidade, agora com os dias mais quentes também. Há a suspeita de furto de energia nas redondezas, então que a RGE também faça, tome as atitudes para que os outros moradores que têm a sua situação regular não venham a sofrer com esses transtornos de constantes quedas de energia. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo as condições de trabalho ao vereador Padovan e solicito requerimento verbal em nome da mesa diretora.
Assuma a condição dos trabalhos, com a palavra o vereador José Alves.
Em sequência, o que a gente conversou ontem, colegas vereadoras, colegas vereadores, e os trabalhos das comissões desta casa, solicito requerimento em nome da mesa diretora encaminhada à Comissão de Serviços Municipais que convoque a comissão fiscalizadora do contrato da empresa BRK por parte do Executivo Municipal que compareça a esta casa para passar um relatório de como se encontra a situação do Mediar em algumas ruas que se encontram em pavimentação e a situação que se encontra em andamento dessas obras. E o que, que falta ainda a serem pavimentadas em nosso município. Requerimento em nome da mesa diretora, já que os nossos gabinetes têm recebido, e a gente tem acompanhado através da transmissão da rede social, algumas postagens de alguns integrantes da nossa comunidade que se queixam de algumas obras. São obras essas que estão sendo realizadas através do Mediar. Então a gente solicita que compareça essa casa na Comissão de Serviços Municipais, para que todos os vereadores tenham acesso, nossa Comissão de Serviços Municipais, fiscalizadora do contrato à empresa BRK. Obrigado, colegas vereadores.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves.
Assuma a condução dos trabalhos, coloque em votação os requerimentos. Os que concordem permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 488 e 489. Vereador Luiz Fernando Bright. Instalação de barreiras físicas na passarela da Avenida Ministro Assis Brasil, BR-472.
O seu requerimento, a sua indicação, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Presidente, eu recebi, inclusive, até imagens de que agora, nos finais de semana, a passarela lá está sendo usada por motoqueiro para fazer manobra de um lado para o outro. Inclusive... de um lado para o outro. Inclusive, nas imagens que a gente tem, tem pessoas que a gente sempre diz que aquela passarela não é usada. Tem pessoas esperando as motos pararem e fazer as acrobacias que estão fazendo para poder passar para o lado de lá. Então, eu peço essa indicação aí ao é, estão usando. Ao executivo, que é, uma, é simples, assim, a gente, até a gente anexou na, um modelo ali que tem em outras cidades, que é tipo uma catraca, assim, é bem simples, mas que vai ajudar a coibir, né, esse tipo de atitude, principalmente nos finais de semana. Obrigado.
Sequência na leitura das indicações, vereadora Márcia Fumagalli.
Instalação de nova faixa de pedestres na esquina da Rua 13 de Maio com a Rua General Bento Martins. Número 490-494, vereador Mano Gás. Operação Tapa Buracos na Rua Antônio Horaci Meus. Contratação de um dentista, duas enfermeiras, colocação dos aparelhos de ar-condicionado, dois computadores e duas impressoras para o adequado atendimento da S18 da Profilurb. Restauração da Rua Érico Veríssimo, que liga o condomínio Olavo Rodrigues ao bairro Profilurb. Criação do Banco Municipal de Medicamentos Veterinários Doados e o desenvolvimento de um programa para o reaproveitamento de sobras de medicamentos para animais no município.
Comentar a indicação, presidente.
Para comentar a indicação, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal do plenário, público através das redes sociais. Essa é a indicação ali do posto 18 do bairro Profilurb, no loteamento Gustavo Ibarra ali. Em decorrência, nós tivemos na quinta-feira ali, fazendo uma visita com a superlotação do posto, devido ao acúmulo agora de pacientes que oriundo do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. São mais de 300 famílias agora que estão sendo comportadas ali, o atendimento no posto 18. E o que me causa muito espanto é a falta de aparelhamento, falta de dentista, falta de enfermeira. E detalhe, tinha mais ou menos umas 30 pessoas na parte interna, pessoas esperando para o lado de fora, apenas um ar-condicionado funcionando para toda aquela unidade de saúde. Até que comento nossa minha colega vereadora Lilian, que recebeu através da emenda do deputado federal Carlos Gomes 32 ar-condicionados, que possa, em conjunto com o nosso vice-prefeito, doutor Telso, destinar algo para aquela unidade de saúde daquele que está muito precisando. Também o pedido da contratação do médico dentista vem porque a unidade tem todo o aparelhamento para fazer e não tem médico. A demanda aumentou muito, como eu falei, em decorrência do conjunto da habitação, são mais de 300 pessoas que passaram a ser atendidas ali. E eles estão apenas com uma enfermeira, e uma médica efetiva e uma médica que fica atendendo deslocada em outras unidades de saúde. Então, dentro disso, a comunidade clama ali, inclusive a falta de ataduras também está muito forte ali. Então, dentro disso, a gente faz essa indicação executiva que possa dar uma condição melhor de trabalho até para prezar o atendimento humanizado como está sendo proposto aí pela gestão. Obrigado, presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções. Número 324, vereador Celso Duarte. Congratulações e louvor à Secretaria Municipal de Saúde, setor IST-AIDS e HIV, pela campanha Dezembro Vermelho 2025 e pelos 30 anos do Programa Municipal IST-AIDS. Feita a leitura da moção, senhor.
Coloque em votação a moção. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A moção está aprovada.
Republicano se soma à moção, presidente.
Partido Progressista também, senhor presidente.
Podemos também, senhor presidente.
PDT se soma às moções, presidente.
Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PLO 153, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 153/2025. Vereador Mano Gás, declara de utilidade pública a Associação Mãos Amigas, AMA.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Projeto de lei 153, de autoria do vereador Mano Gás, está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PLO 170, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 170/2025. Poder Executivo. Da nova redação aos artigos 3º e 4º da Lei 5.530, de 23 de maio de 2023. Que autoriza o Poder Executivo conceder isenção de impostos para a implantação de parques eólicos no município de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim, projeto de lei ordinária número 170 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda, a emenda ao PLO 180, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 180/2025. Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 891.000.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Com voto contrário da vereadora Estela Luzardo.
Contrário, presidente.
Voto contrário do vereador Luiz Fernando. Sim. 6. Com 8 votos sim e 2 votos não, o projeto de lei orçamentária de número 180 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PLO 186, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 186/2025. Poder Executivo. Altera a redação do inciso 1 do artigo 7º da Lei 4.287, de 12 de dezembro de 2013, que dispõe sobre novo empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida no município de Uruguaiana, em área definida como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, no local denominado Salso de Baixo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos, sim. O projeto de lei ordinária número 186 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PLO 188, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei 188/2025. Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.636.637,81.
O projeto está em discussão. coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 188 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura do parecer da comissão especial ao projeto de lei complementar número 2 de 2025.
Comissão Especial, Resolução 132/2025. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2025. Procedência do Poder Executivo. Relator, vereador Bispo Padovan, que altera o artigo 97 e o inciso 1 do artigo 137 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências. Relatório. Foi apresentado a esta comissão especial, Resolução 132/25, para análise e parecer, Projeto de Lei Complementar número 2 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 97 e o inciso 1 do artigo 137 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências. Parecer. Após amplamente debatido em reuniões desta comissão, oportunizou-se às entidades representativas de classes para manifestações via ofício em audiências públicas, nas quais as atas destas ações estão anexadas à matéria em questão, como os registros em vídeo pelo site e redes sociais da CMU. Importa salientar que os projetos executados em duas etapas da Orla da Beira Rio tiveram como objetivo propiciar à comunidade de Uruguaiana, bem como aos turistas, uma área com infraestrutura adequada para desfrutar a bela paisagem do Rio Uruguai. Anterior a esta intervenção, a área não oferecia condições mínimas para a permanência do público, mas mesmo assim nunca houve a desistência de apropriação deste espaço. A concepção das alterações teve como premissa implementar um espaço de uso público, com a finalidade de assegurar o lazer da população com a instalação de equipamentos básicos, a colocação de bancos, lixeiras, canteiros, arborização para assombreamento, iluminação, palco para eventos, passeios pavimentados, sanitários e letreiro turístico, propiciam o estar e contemplação da zona ribeirinha. Conforme previsto, a administração municipal obteve pleno êxito na concepção e execução do projeto da Orla, mas a ideia é que ainda se pode oferecer mais à população e aos turistas. A condição ideal e necessária é que naquele local sejam agregadas atividades que tenham afinidade com a característica da área. A estrutura de poder comprar uma água, se deliciar com um lanche, tomar um café, comprar um souvenir e etc. Com certeza incentivarão a frequência das pessoas e proporcionará prazer de vivenciar a natureza de um espaço único. Em função da obviedade dessa vocação, buscamos, através do presente projeto, a qualificação do espaço público, que possibilite, através da iniciativa privada, a existência de atividades correlatas às características do local, com a consolidação do que se pode planejar, permitindo somente as exceções para atividades comerciais, confeitaria, bomboniere, presentes, artesanatos, souvenirs, bar, café, lancheria e restaurante e pizzaria, sem forno a lenha, com o objetivo de viabilizar empreendimentos específicos, que terão plena consciência e responsabilidade pelos transtornos impostos pelas cheias do Rio Uruguai. Conclusão. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2025. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2025. Vereador Bispo Padovan, relator. Demais votos de acordo, nenhum voto contrário.
O projeto de lei complementar está em discussão. O projeto de lei complementar retorna segunda discussão e votação na próxima reunião. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 52 e 53. Vereador Padovan justifica ausências nos dias 2 e 30 de outubro.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 980 ao 997/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos número 134 a 136.
Amanhã, quinta-feira, ocorre nesta casa o terceiro encontro das câmaras do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos os vereadores a participar, assim como quem tiver interesse na nossa comunidade. Serão debatidos temas importantes e a troca de conhecimento entre os poderes do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Passamos ao período das comunicações. Passo as condições de trabalho ao vereador Padovan e solicito fazer o período das comunicações.
Assuma a condição dos trabalhos, com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário e quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Informações importantes e nós temos que divulgar. Primeiramente, eu também converso com os colegas vereadores a importância de nós convidarmos a comparecer nessa casa a diretora da Unipampa, diretora Sheila, que está retornando de uma viagem à nossa capital federal, Brasília, na companhia do senhor prefeito municipal e prefeito Carlos Delgado, outros prefeitos da nossa região, com informações importantes sobre os avanços do projeto do Hospital Universitário em nossa cidade. São ótimas notícias que estão chegando, então eu solicito que a gente, na próxima reunião, a gente convide a diretora Sheila e venha comparecer nessa casa e trazer essas informações para ser dividida com os vereadores que aqui representam a nossa comunidade. Quando falo em Hospital Universitário, eu tenho certeza que é um tema muito importante de interesse de toda a nossa comunidade e região. Então, é importante a gente fazer esse convite. E na fala do senhor prefeito municipal ontem, e trouxe uma ótima notícia, quando a gente fala em descentralização do esporte, eu quero fazer na minha fala aqui, dar um elogio, e é muito bom quando a gente tem pessoas certas nos lugares certos. Iniciou na gestão do prefeito Rony Mello, e tendo sequência na gestão do prefeito Carlos Delgado, esse grande trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Esportes e Inclusão, o secretário Anderson Menezes, vereador Cuco, o vereador Cuco, que hoje está licenciado, mas fazendo um grande trabalho junto com a sua equipe, o seu secretário adjunto lá, o secretário Toninho, tratando o tema do esporte e inclusão, que tem avançado muito em nossa Uruguaiana. Quero dar os parabéns, me render aqui as homenagens, em nome do Poder Legislativo, como presidente desta casa, a pessoa certa que está realizando um grande trabalho à frente daquela secretaria lá, com uma visão, uma empatia, que tem trazido conforto a muitas famílias. E a gente fica muito tranquilo, um grande evento que realizou no ginásio municipal nos últimos dias. Então a gente fica muito contente, dá os parabéns. E o prefeito Carlos Delgado, ontem na sua fala, dando sequência a esse projeto maravilhoso, que é um projeto de gestão, a sequência de uma gestão. Como bem falado aqui, vereador Celso, líder do governo, prefeito Rony Mello deu início, o prefeito Carlos Delgado tendo a sequência, e Uruguaiana, onde foi contemplado com a descentralização e mais um centro, vereador Mano Gás, um centro que vai trazer um grande avanço na realização da prática do esporte, que o esporte a gente sabe que salva vidas, né? Proporciona a esperança de um futuro melhor às nossas crianças. E o secretário Cuco lá e o secretário Toninho, que estão fazendo um baita trabalho, vão ter mais uma ferramenta agora num dos bairros mais carentes da nossa Uruguaiana, o bairro União das Vilas, que vai contemplar o nosso Olavo Rodrigues com um grande centro de esportes lá integrado. Então, uma baita notícia dada ontem pelo prefeito Carlos Delgado, já publicada em Diário Oficial, eu tenho certeza que a equipe do secretário Cuco lá já está empolgada lá, que vai ter mais uma ferramenta. Então, o Uruguaiana tem avançado muito na área do esporte e agora utilizando a ferramenta do esporte como uma ferramenta de inclusão. Então, essa casa aqui dá os parabéns ao nosso colega vereador Cuco, mas hoje secretário de Esportes e Inclusão lá com o secretário Toninho. Parabéns a toda a tua equipe aí, Cuco, que tem feito um grande trabalho. Eu sei que estão nos acompanhando na rede social aí. Eu tenho certeza que o Uruguaiana vai avançar muito. Então, são temas importantes. Essa casa tem que estar sempre lembrando aqui. E o presidente Juca hoje resolveu fazer essa fala em duas notícias importantes. O Hospital Universitário e o esporte em nossa cidade, que avança cada vez mais. Obrigado, presidente Padovan.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador José Alves.
Assuma as condições dos trabalhos e vai nos brindar com a sua fala a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente, mais uma vez. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Hoje, eu vim aqui para parabenizar, não poderia deixar passar em branco, aniversário hoje de um grande cardiologista e também parabenizar um outro cardiologista pelos 50 anos de formação. Hoje, Dr. Martin faz 50 anos de formação e o Dr. Fábio Mota completa 50 anos também de aniversário. Então, eu queria deixar umas palavras para eles, por serem aqueles médicos maravilhosos que atendem a Santa Casa. O Dr. Martin já faz... Obrigada. O Dr. Martin faz 48 anos de Santa Casa. Imagina só, né? É uma vida inteira dedicada à saúde. Então, eu não poderia deixar de fazer essa pequena homenagem a eles. Hoje, eu estou aqui para parabenizar profissionais que dedicam a sua vida a algo essencial, o coração. Os cardiologistas são guardiões da saúde cardiovascular, responsáveis por prevenir, diagnosticar e tratar doenças que podem mudar destinos e salvar vidas em questão de minutos. Consciência, técnica e sensibilidade humana, vocês acalmam famílias, oferecem esperança e garantem a continuidade do ritmo mais precioso, o da vida. Cada batida que vocês preservam representa sonhos que continuam, histórias que seguem adiante e pessoas que podem abraçar quem amam por mais tempo. Por isso, nesse dia especial, nossa palavra é gratidão. Que Deus continue iluminando a trajetória de cada um, dando sabedoria, força e entusiasmo para enfrentar os desafios diários tão grandes quanto o impacto do trabalho que realiza. Parabéns, Dr. Marti, parabéns, Dr. Fábio Mota. Nosso reconhecimento, admiração e aplauso para vocês. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Pucci. Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente e público que nos assiste. Eu vim fazer um convite que recebemos agora, da Dipábulo, sobre o terceiro Fórum da Diversidade de Uruguaiana e a Parada da Diversidade de Uruguaiana. O fórum acontece agora, dia 29 de novembro, sábado, das 14 às 18. E a Parada da Diversidade acontece dia 30 de novembro, das 16 às 23, no Parcão, o fórum aqui na Câmara de Vereadores. E eu quero fazer algumas palavras sobre estes dois eventos. O Fórum da Diversidade Uruguaiana e a Parada da Diversidade Uruguaiana representam espaços fundamentais de diálogo, visibilidade e resistência. São movimentos que reforçam a luta diária por respeito, igualdade e dignidade para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero, raça, religião ou expressão. Esses eventos são atos políticos e sociais que reafirmam direitos, estimulam a construção de políticas públicas inclusivas e promovem a conscientização da sociedade. Em tempos de desafios, fortalecer esses encontros significa reafirmar que ninguém deve ser deixado para trás simplesmente por ser quem é. A diversidade nos lembra que cada indivíduo importa e que todos merecem viver com segurança, com liberdade e sem medo de ser quem são. Que o Fórum e a Parada da Diversidade continuem a abrir caminhos, conectando vozes e inspirando novas gerações a construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais acolhedora. Muito obrigada.
Em tempos, falar o uso do período das comunicações, vereador Egídio Carvalho.
É que eu não sou manso sem microfone. Mas, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da live das redes sociais, hoje nós temos um número significativo de cães, de animais domésticos na nossa periferia. As comunidades carentes são aquelas que menos condições têm de atender esses animais quando acometidos de alguma doença. Nós temos, lógico, um número bem diverso de pessoas que podem tratar o seu cãozinho, podem levá-lo a um banho, a uma tosa, a uma consulta com o médico veterinário, que não custa muito pouco. E em algumas circunstâncias, esses tratamentos que são disponibilizados para esses cães que são bem atendidos, sobram vermífugos, antibióticos, e que em algumas circunstâncias são jogados fora ou até descartados. Então, já protocolei requerimento, senhor presidente, para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente receba da comunidade esses medicamentos para serem disponibilizados àquelas pessoas que não têm como tratar uma leishmaniose, que não têm como tratar uma doença de um cão, de um gato, de um animal doméstico, e que possam, então, recorrer a esse setor e ali terem à disposição sem ônus algum. Então, é uma medida que vai amenizar e que vai proporcionar, principalmente às pessoas, às famílias de baixa renda, a possibilidade de terem um animal doméstico com a sua sanidade, não é, sendo atendida através desta prática, que não vai custar absolutamente nada a ninguém, mas muito pelo contrário, vai beneficiar e vai favorecer as pessoas carentes, que em algumas circunstâncias esses animais vão a óbito por essas famílias não terem o recurso de atendê-los. É um projeto simples, que na prática também será evidente, ele será simples de ser colocado em prática e que vai trazer grandes benefícios, principalmente às pessoas que têm afinidade com animais. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Gostaria que o vereador Egídio escutasse a minha manifestação, vereador. Vereador Egídio, é referente à sua indicação também, acho que vai contribuir. Bom dia a todos e todas. Inicialmente quero parabenizar pela sua indicação, né? Mas eu quero lhe dizer que os animais não estão morrendo por falta de recurso das famílias, porque o nosso gabinete diariamente está nos bairros da nossa cidade, atendendo com a médica veterinária entre 10 e 20 animais por dia. Nós trabalhamos das 2 até as 20 horas em média. Nós chegamos com a veterinária, damos a consulta veterinária gratuita e toda a medicação necessária. Vermífugo para os filhotinhos, vermífugo para os adultos. Se for necessário, antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico, porque a própria médica veterinária, a doutora Cirlei, que está junto comigo no momento do atendimento, ela já prescreve e já nós deixamos a medicação, justamente para que as famílias não precisem adquirir, porque muitas vezes elas não têm condições, né? E muitas famílias que consultam na clínica veterinária municipal, elas nos enviam a receita ou uma foto da receita e a gente disponibiliza a medicação. Então, não é desculpa não ter condições de deixar o animalzinho morrer ou ficar à míngua, porque o nosso atendimento é gratuito e o nosso gabinete está diariamente nos bairros da cidade. Inclusive, todo final de mês, nós fizemos um mutirão. O último mutirão foi no bairro Doutor Olavo, com mais de 60 atendimentos. Então, a Causa Animal está com esse trabalho, né, do nosso gabinete. A gente está procurando atender. Nós internamos e estamos ajudando no custo de um animalzinho de pata quebrada, que custou R$ 2.800 a cirurgia, e a gente está se mobilizando para fazer o pagamento, porque foi uma internação cirúrgica particular, né? Então, essa sua indicação vem somar nesse trabalho que a gente já vem fazendo. Inclusive, hoje, eu vou levar 4 cachorrinhas para banho e tosa, que são de famílias em vulnerabilidade. Elas têm um pelo muito grande, está muito enredado, muito sujo. E eu já combinei às 14 horas de pegar essas 4 cachorrinhas para levar para fazer banho e tosa. Perfeito. Então, a gente tem feito um trabalho também muito forte na castração. Quando a família não tem condições de castrar, Nesse momento, a prefeitura não está castrando por questões técnicas. A gente está ajudando as famílias no na castração das suas fêmeas, tanto gatas quanto cachorras. Então, é um trabalho que tem sido feito diariamente e, com certeza, esse banco de medicamento vai ajudar bastante.
Eu gostaria de ter uma parte da sua fala. Não tem a parte? Não.
Pede liderança de bancada.
Eu gostaria de usar o tempo de liderança de bancada.
Vereador Celso. Para utilizar o tempo de liderança de bancada, vereador Egídio Carvalho.
Eu não desconheço o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. A senhora tem como lema a causa animal. E a cumprimento por isso, pela sua preocupação, pela sua dedicação e pelo seu intenso trabalho. Mas o que eu estou propondo é apenas um acessório a mais. Nós temos hoje... A senhora disse que o seu gabinete atende 10 atendimentos por dia, o que possivelmente, por dia, haveria necessidade de, no mínimo, 1.000 animais serem atendidos. Então, é importante, repito, nobre a sua dedicação, mas a secretaria vai atender, né, as pessoas que fogem, por exemplo, daquele seu atendimento, que é muito, muito oportuno. Né? E que proporciona muita tranquilidade a quem gosta de ter o seu gatinho, o seu cãozinho, o seu coelhinho, o seu hamster, né? o seu ratinho de estimação e etc. e tal. Mas assim como a senhora atende 10 pessoas por dia, muitas não têm essa oportunidade, porque a senhora não teria como atender uma população inteira. Hoje temos 120 mil habitantes, seria impossível atender a todos. Então a minha intenção é proporcionar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tenha também, seja parceira sua nessa sua causa animal, de poder atender muito mais pessoas com problemas em seus animais de estimação. Muito obrigado.
Liderança de governo. Tu vai falar? Sim. Comunicações, eu, né? Período de comunicações, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, mais uma vez, bem rapidinho também para contribuir com o tema... elogiando a indicação do vereador Egídio e reconhecendo o trabalho do gabinete da vereadora Márcia, que tive a oportunidade de conhecer mais de perto nos 4 meses em que estive à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal no início desse ano, antes de vir aqui para a Câmara. Todos os esforços são importantes, né, junto a esta causa do bem-estar animal. Como o vereador Egídio comentou, são muitos os animais, às vezes tem casos de abandono, de maus tratos, e apenas também para acrescentar na informação, acho que é muito válida a sua indicação, porque realmente, às vezes, pode até vir um animal a falecer, né, e ficar aqueles medicamentos ali e dar uma destinação, havendo a possibilidade, claro, com a supervisão da médica veterinária da secretaria, havendo a possibilidade do uso, é plenamente aplicável. E só para também complementar a informação, que o município conta com a clínica veterinária junto ao abrigo municipal de cães e que para buscar também qualquer atendimento junto à clínica, dentro do que for possível, o contato é o WhatsApp 3911-3027, é por ali que se centralizam também os atendimentos, conforme a disponibilidade também que da médica veterinária, a Ana, para esse atendimento. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 78ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.